bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do JKCast. Meu nome é Carlos Duarte.
E eu sou o José Cobori.
Tudo bom, professor?
Tudo bem.
Professor, aproveitar o início da gravação, como sempre, para passar aqui o telefone para participação. 9-DDD61-981-17-0005. E o e-mail jkcast@josecobori.com.br. É isso, professor?
É isso aí.
Professor, e vamos iniciar. Ficamos mais de uma semana, na verdade, né?
É, duas semanas fora do ar.
Exatamente.
Por motivos de força maior.
Isso, e agora estamos de volta. Vamos iniciar com as nossas sessões de perguntas. Professor, eu já vou aproveitar, porque tivemos várias boas perguntas e não pudemos colocar no ar para poder responder, porque foram gravadas em ambientes com muito barulho, né? Barulhos de fundo, e a gente não conseguiu colocar, porque vai colocar isso no ar e vai ficar muito ruim até para os ouvintes. Então vamos aproveitar aqui, se vocês forem gravar, procurem um ambiente mais silencioso. Vamos lá, professor?
Vamos lá.
Boa noite, professor Cobori, Carlos Duarte. Aqui quem fala é Leandro, do Rio de Janeiro. Gostei muito daquela entrevista, daquele podcast anterior sobre as startups, que durou uma hora, foi bem interessante. Eu invisto em startups através de sites de equity crowdfunding. Você chegou a comentar, Cobori, que também investe em startup, mas me parece que por outra via. No meu caso específico, no caso de outros investidores de classe média, médio porte, como poderíamos avaliar uma startup através desses sites e dos documentos que eles fornecem para esses sites? Obrigado.
Bom, professor, a primeira pergunta é do Leandro, do Rio de Janeiro, sobre startups.
Bom, Leandro, na realidade, investimento em startup é um pouquinho mais, bem mais arriscado, né, do que você investir em uma empresa listada em bolsa. Porque quando você vê um nível de risco, as ações de empresas listadas em bolsa, elas já são auditadas, elas seguem uma série de regulamentos, né, impostas pelo mercado, pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, pela Bolsa de Valores. Ela tem que divulgar todas essas demandas. Então, você tem muita informação sobre a empresa, né? E geralmente são empresas já maduras. No Brasil, geralmente são empresas maduras, né? Ideal que não fosse. Nos Estados Unidos, as empresas, desde que nascem ali, 1-2 anos de vida, já conseguem ser listadas em bolsa para captar recursos, né, para o seu crescimento e para a sua própria operação. No Brasil, infelizmente, a gente ainda não está nesse estágio, então, teoricamente, todas as empresas que estão listadas em bolsa já são empresas operacionais há bastante tempo, são empresas mais maduras. Então você tem ali uma certa segurança, não só do negócio, da operação, que já vem se desenvolvendo há algum tempo, como a própria transparência e a quantidade de informações que a empresa disponibiliza. Depois temos as empresas de capital fechado, que não são listadas em bolsa, mas as empresas também têm demonstrações financeiras. Ela não tem tanta transparência quanto uma empresa listada em bolsa, mas também tem. Você tem como avaliar. E a grande dificuldade numa startup é que a grande maioria não são nem operacionais ainda, né? A grande maioria ainda está num estágio inicial, que acho que é o que o Leandro investe, né? Quando você entra num crowdfunding, geralmente a ideia, aqueles empreendedores, aqueles fundadores estão captando recursos para tentar colocar o negócio para funcionar, para ser operacional. Nessa fase dos family and friends, né? Uhum. Família, amigos que põem dinheiro, depois os investidores anjos mais profissionais, depois os fundos de venture capital e assim em diante. Então, nessa fase inicial, você não tem muito o que avaliar. A empresa não funciona ainda, não tem operação, não tem receita, não vendeu ainda. Muitas vezes o produto nem está pronto, né?
É só uma ideia, né?
É só uma ideia. Então o risco está aí, porque daquela ideia virar um negócio, conseguir ser implementado e gerar receita para depois gerar lucro, tem um caminho muito longo. Avaliar startup é muito mais uma arte, né? Você precisa estar avaliando pessoas. O Leandro, se você quiser, Leandro, no canal tem um vídeo de uma palestra que eu dei no Google Campus, justamente sobre isso. Valuation para startups na visão do investidor. Né, e lá eu detalho bastante como é feito esse valuation, tá, Leandro? Então você dá uma olhada nesse vídeo, eu explico ali basicamente que 70% do valor de uma startup num estágio inicial pré-operacional, que a gente fala, né, tecnicamente, pré-operacional porque ela não tem ainda um negócio propriamente dito no mercado, você está avaliando ali 70% do negócio na capacidade daqueles empreendedores de executar, né, aquela ideia, fazer aquela ideia virar realidade. Então a grande maioria das startups morre nessa fase. Que a gente sabe que é muito diferente você ter a ideia e depois você transformar ela num negócio, conseguir implementar, fazer funcionar, conseguir cliente, escalar o negócio. Então, sob esse ponto de vista, tem que ver a capacidade dos empreendedores de execução, implementação, e sob o ponto de vista do negócio, é avaliar o tamanho daquele mercado, qual o produto que a empresa está oferecendo, qual a ineficiência que ela vai eliminar do mercado, porque hoje em dia você vende produtos para eliminar ineficiências, né? Geralmente as startups elas estão muito focadas nisso, tanto as de tecnologia como as outras. Ela quer entrar num mercado muito grande, já maduro, e quer eliminar alguma ineficiência ali via tecnologia ou via um novo processo que a startup criou. Então você vê o quão aderente isso é à realidade, o quanto isso pode realmente, né, gerar receita e gerar lucro. Basicamente é isso. Mais 70% do negócio está no se avaliar as pessoas, né?
Então é por isso também, professor, que alguns investidores anjos, eles têm até uma capacidade maior de avaliar aquela ideia, porque muitos deles até são ideias que eles conseguem trazer para o mercado deles até, né? Assim, como exemplo, por exemplo, muitos varejistas, às vezes eles já têm, fora ter o capital para isso, eles já têm ideia. Quando é produto, eles até fortalecem aquele produto, porque às vezes eles trazem até para a própria empresa deles para poder... Assim, eu acho que fica mais fácil para eles, às vezes, avaliar nesse tipo de startup, de ideia, se isso vai vingar ou não. Porque às vezes eles já estão imersos num meio e o produto acaba que vem só agregar aquilo onde eles já estão. Ou você acha que não?
Investidores em startups, quem tem capacidade assim, um pouco mais analítica e com um feeling, uma intuição um pouco melhor para avaliar startup e ser investidor em startup, geralmente é uma pessoa que também sabe empreender.
Isso,
ou tem uma empresa, né?
Isso, era isso que eu assisto.
Você é um pequeno empresário, tem uma pequena empresa, você sabe como fazer um negócio dar certo, né? Às vezes você vê aquela grande ideia, geralmente o investidor vê aquilo e fala, pô, como, porque eu não tive essa ideia antes, né? Mas já que alguém teve essa ideia antes de mim, eu vou avaliar o negócio, se for realmente um negócio viável, né? Uhum. Economicamente, que lá na frente vai dar algum retorno, eu vou investir nesse negócio.
Exatamente. Tá bom, professor, vamos para o seguinte.
Grande professor José Cobori, quem vos fala é Carlos Alberto, Campina Grande, Paraíba. Tenho alguns investimentos de renda fixa, mas estou migrando da renda fixa para a renda variável e gostaria de saber do senhor se é mais interessante para mim, que estou iniciando na renda variável, buscar empresas que paguem bons dividendos ou empresas de crescimento. Grande abraço.
Bom, professor, vamos lá. Pergunta do Carlos Alberto. Uma pergunta que é a dúvida de muitos, né, que estão iniciando, na verdade, né, professor?
Também tem um material no meu canal que fala sobre esse assunto, tá, Carlos Alberto? Basicamente, assim, tem duas formas de rentabilidade numa ação. Ganho de capital e dividendos. Então, se você é sócio da empresa, você ganha. Se a empresa se valorizar, uhum, e você ganha o lucro que ela vai gerar e vai distribuir. E aí, quando eu falo em dividendos, o interessante é você avaliar que nem sempre a empresa que gera lucro, ela distribui bons dividendos. Isso, necessariamente, não é um sinal ruim, porque... Você vê essas empresas de alto crescimento, elas não distribuem dividendos. E qual que é a lógica? Se ela tem um alto crescimento, vale a pena reinvestir todo o lucro, porque o lucro é a melhor fonte de capital de uma empresa. Então ela gera o lucro e reinveste o lucro. Se ela distribuir, ela não vai ter lucro para reinvestir. Então geralmente as empresas distribuem muito lucro, é porque ela já não tem mais como gerar rentabilidade com aquele lucro, retendo o lucro na empresa. Então são empresas bastante maduras, de setores que não tem mais... não oferece mais crescimento, né? E o grande exemplo que eu sempre uso são as empresas de energia elétrica, do setor elétrico, que é uma concessão, ele está limitado geograficamente, a empresa já tem toda a infraestrutura, não tem para onde crescer. Teoricamente, ela só precisa reter uma parte do lucro para fazer a manutenção desses ativos. O resto, ela pode distribuir tudo. Então, isso é as empresas de setores elétricos são reconhecidas justamente por isso, porque elas distribuem bastante dividendos, mas por uma lógica que ela não tem como reinvestir aquilo, não tem para onde crescer. E as empresas do outro lado, que são chamadas de alto crescimento, são empresas que têm muita oportunidade de crescimento. Então vale a pena, inclusive para o acionista, deixar que a empresa retenha o lucro e reinvista, porque aquele retorno que ela gera com o reinvestimento é maior do que o acionista conseguiria aplicando aquele dividendo que ele receberia da empresa. Então a lógica econômica por trás disso é essa. Então quando você vai escolher a empresa, você tem que balancear esses dois lados, né? Não quer dizer que a empresa distribua muito dividendo, que ela seja boa. Não quer dizer também que uma empresa que está crescendo e não distribui nenhum dividendo, que ela também seja boa. Você tem que colocar na balança, porque tem que ter os dois lados. Porque você, sócio da empresa, né, você tem direito ao lucro, tem direito ao crescimento da empresa. Então você vai ter que ali, no mínimo, até por intuição, fazer uma continha. Falar, bom, se essa empresa é uma empresa de alto crescimento, eu vou ganhar muito dinheiro com ganho de capital. Não vou ganhar nada com dividendo.
Com dividendo. Né?
Isso tem que compensar, porque tem uma outra empresa que... teoricamente, ela não vai ter ganho de capital porque a empresa não cresce, mas vai distribuir muito dividendo ao longo do tempo. Então, é uma questão de fazer a conta, né? Você vê as grandes empresas e as maiores empresas do mundo passaram muito tempo sem distribuir dividendos, principalmente a empresa na área de tecnologia, né? Foi o que eu... acho que eu dei um exemplo no outro episódio do podcast, né? Você olhar para a Amazon, para o Google, elas não distribuem dividendos, porque todo lucro gerado, ela precisa reinvestir para o negócio continuar crescendo. E para o acionista vale a pena, porque a empresa está crescendo. Né? Então ele não está recebendo dividendo, mas a ação que ele tem na empresa está valorizando.
Está valorizando. Né?
E por um outro lado, não. Tem pessoas que são um pouco mais conservadoras, não conseguem avaliar ou não conseguem acreditar que empresas podem dar um retorno tão grande como ganho de capital e prefere ali ser mais conservador e ficar com empresas que estão sempre regularmente distribuindo dividendos.
Entendido. Perfeito, professor. Excelente explicação. Vamos para o seguinte aqui.
Olá, professor Kobori. Meu nome é Massal e eu sou de São Paulo. Eu tenho uma dúvida a respeito de um ETF que foi lançado agora em 2019, o IMAB11. Ele é um ETF, é um fundo composto por vários títulos públicos atrelados à inflação, ao IPCA. Eu tenho duas dúvidas a respeito disso. A primeira é a seguinte: se eu for comprar um título público direto no Tesouro Direto, eu vou pagar o preço da cota naquele momento e eu terei garantido como retorno, como rendimento, o IPCA e mais uma taxa no momento da compra, certo? Porém, se eu for comprar esse ETF na Bolsa de Valores, qual que será o meu retorno, qual que será o meu rendimento? Vai ser somente a valorização ou a desvalorização da cota? Ou eu também terei garantido todos os anos o IPCA e mais uma taxa? E a segunda dúvida é a seguinte: em quais momentos esse ETF atrelado à inflação, ele pode se valorizar ou desvalorizar? Eu entendo que para ele desvalorizar, a taxa Selic tem que cair, tem que estar abaixo do índice da inflação, do IPCA, porque aí seria mais vantajoso investir no IPCA. E também eu entendo que esse ETF se valorizaria quando a inflação subisse, né? Hoje ele está num patamar equilibrado, perto da meta, mas se essa taxa da inflação aumentar, então eu entendo que esse ETF também se valorizaria. Mas existe alguma outra situação que esse ETF valorizaria? E quais são as situações em que esse ETF desvalorizaria? Muito obrigado.
Bom, professor, a pergunta do Massa é um pouco longa aí, mas acho que deu para ser as duas perguntas aí. A primeira ele tratou dos ganhos do ETF e a segunda desvalorização. Vamos lá?
Vamos lá, Carlos. Bom, a primeira parte da pergunta, os ETFs são os Exchange Trade Funds, né? São os fundos de índice da Bolsa, né? Assim como tem o BOVA11 e tal, agora tem esse IMAB. O IMAB é sobre as NTNBs, né? Que é as Notas do Tesouro Nacional Série B. A diferença, Massal, que tem que entender é que um fundo de investimento, na realidade, é um condomínio de investidores. Né? Um fundo de investimento tem personalidade jurídica própria, é como se fosse uma empresa. Então, todo o dinheiro que os investidores aportam naquele fundo, aquele fundo usa para comprar ativos. E os fundos são classificados pelos ativos que eles compram. Então, os fundos IMAB estão comprando NTNB, está comprando títulos atrelados ao IPCA, à inflação. E aí, você precisa saber analisar uma NTNB. Uma NTNB ela tem uma parte que é pré-fixada e uma parte que é pós-fixada. Né? É uma mistura dos outros dois. Porque quando você compra dívida pública, você tem várias opções. Você tem uma opção de comprar um título pré-fixado. Então, você vai comprar a LTN, né? A letra do Tesouro Nacional, conhecida como Tesouro Pré-Fixado. Ou você prefere comprar um título pós-fixado. Aí você vai comprar uma letra financeira do Tesouro, uma LFT, ou o Tesouro Selic. E tem uma mistura dos dois, que é a NTNB. Né? A NTNB, a Nota do Tesouro Nacional Série B, que é a Série B, quer dizer que ela é o índice dela é o IPCA, ela tem a parte pré-fixada, que é a taxa de juros que você combinou na época. Certo. Então você comprou lá IPCA mais 3. Então a parte pré-fixada é esses 3%, que é considerado juros reais, né? Porque como é acima do IPCA, então são 3% de juros reais. Então, a parte pré-fixada é os 3, porque você negociou na compra do título. E a parte pós-fixada é o IPCA, que você não sabe quanto vai ser. Né? Mas, geralmente, as pessoas estão se protegendo da inflação. Ela compra o NTNB porque, independente de qual for a inflação,
ele já tem uma que foi fixada.
Se a inflação for 100%, ele vai receber 100 mais 3, né? Nesse nosso exemplo. Então, é um título que tem a parte pré e a parte pós. E aí a gente começa já a responder a segunda parte da sua pergunta. Um fundo, na realidade, como é um condomínio de investidores, você está pondo dinheiro lá e ele está comprando NTNB. Como é uma ETF, é um fundo de índice, conforme os ativos que ele colocou lá, dentro do regulamento do fundo, que está dizendo que é o IMAB, ele colocou o NTNB no fundo. Conforme esses títulos vão, eles são marcados a mercado. Todo fundo é marcado a mercado. Assim como as ações, né? A ação subiu, marcou a mercado, amanhã o fundo amanhece com outra cota.
Certo.
Então, a mesma coisa. Quanto o título público estiver oscilando, nesse caso a NTNB, ele vai marcando o fundo a mercado. Então, o índice, O índice IMAB, ele depende da NTNB. Então, se a NTNB oscilar, vai oscilar o índice e vai oscilar a sua marcação a mercado no seu fundo. Então, de qualquer forma, tudo que acontecer com o título vai acontecer com o seu fundo. Agora, depende da estratégia do gestor, né? Eu não sei qual a NTNB ele comprou, qual o vencimento, quanto que ele, qual foi a taxa que ele negociou. É diferente quando você faz direto, que você sabe exatamente. Mas o fundo, na realidade, é um reflexo de tudo que o gestor fez. Então, ele vai ter X% de NTN vencendo em 3 anos, X% vencendo em 2030, um percentual em NTNB vencendo em 2040, outro em 2045, você não sabe. Entendi. Justamente por isso você põe numa ETF ou no fundo, né? Você põe num fundo IMAB, você está delegando ao gestor que ele tome a estratégia e ele decida quais títulos ele vai comprar. Se você compra um ETF, você está querendo acompanhar a variação desse índice IMAB. Né? Então, de qualquer forma, o ativo principal é a NTNB, está lá. Vai oscilar, tudo que oscilar nela você vai ser refletido na cota do seu fundo. Então, a segunda parte da pergunta, quando ele fala se a taxa Selic cair, você tem que imaginar o seguinte, o IPCA e a taxa de juros está no denominador da fórmula de precificação do título. Então, como está no denominador, tudo que no denominador cair vai aumentar o preço do título. Uhum. E tudo no denominador que subir vai diminuir o preço do título, né? Que é o valor, a fórmula do valor presente. Então, se a Selic, quando a Selic cai, o valor do título sobe. Se a Selic subir, o valor do título cai. Então, por isso, os gestores têm essas estratégias com título público, que é mais fácil até de entender quando você fala numa LTN, que é pré-fixada, né? Então, você comprou uma LTN hoje para vencer daqui a um ano, se a taxa Selic cair, o preço do seu título vai subir. Então, você vai ter uma rentabilidade maior. Agora, se a taxa Selic subir, o preço do seu título vai cair. Você vai ter uma rentabilidade menor. Na verdade, uma rentabilidade menor, quando a gente fala, é do que está oscilando a taxa, né? Porque como é pré-fixado, você já vai ganhar aquela taxa, né? Mas no decorrer da maturidade do título, você vai ganhar se você levar até o vencimento, mas teoricamente lá no vencimento, se você tivesse comprado um título pós-fixado, você teria ganhado
mais
exatamente. Se a taxa subiu. Então assim, você perde em rentabilidade. A NTNB, ela tem as duas partes, pré e pós, né? A pós você não tem muito controle. Quem tem controle ou tenta controlar é o Banco Central através da política monetária. Então, se ela derruba a taxa Selic, é porque a inflação está sob controle, que é o que está acontecendo agora. Uhum. Então, a inflação está sendo baixa. Então, quando você soma os dois, talvez seja uma baixa, mas você está querendo se proteger da inflação. Se a taxa Selic começa a subir, o seu título está caindo, né? Mas, teoricamente, dependendo da maturidade do seu título, da duration que a gente fala, né? É quando ele sobe a taxa Selic, ele está tentando controlar o IPCA. Uhum. Então, de um lado está subindo a taxa Selic, do outro lado, depende da maturidade do título, se for um título de longo prazo, o IPCA está caindo. Então, uma coisa, teoricamente, compensa a outra. E é óbvio que isso não acontece no mesmo tempo. É. Tem um lapso de tempo. Né? Por isso que os gestores têm essas estratégias. Porque sobe aqui, mas isso aqui necessariamente não cai no mesmo momento. Até porque que eles chamam o mecanismo de transmissão da política monetária é 6 meses. Então, toda vez que o Banco Central mexe na taxa de juros, ele espera que essa mexida na taxa de juros, na política monetária, vai fazer um efeito lá na ponta final, na inflação mesmo, daqui 6 meses no mercado, na economia real. Então, os gestores têm essas estratégias. Mas, teoricamente, no longo prazo, uma coisa está compensando a outra.
Mas a curto prazo, assim, ela acaba que demora um tempo para refletir, então, como você está citando, né, professor?
Demora um tempinho.
Ah, entendi.
Demora, sim. Pelos cálculos dos economistas, o prazo de transmissão da política monetária são 6 meses.
Certo. Perfeito, professor. Vamos para a próxima pergunta.
Oi, professor José Cobori. É Bruno Rodrigues Silva, aqui de Florianópolis, Santa Catarina. Eu tenho uma pergunta em relação à possibilidade do governo acabar concretizando, né, a taxação dos dividendos que nós recebemos, né? Já li a respeito, parece que a intenção do governo é de taxar em torno de 15%, não tenho certeza disso. Mas também já li a respeito de outras pessoas comentando que isso não seria possível, teria um movimento contra, porque seria taxar novamente algo que já foi taxado. A ideia seria, o que essas pessoas alegam é que os dividendos, vamos dizer assim, é o resto, né, o que sobrou assim, é o lucro que a empresa está distribuindo, e antes de ter o lucro, a empresa já foi taxada. Então, já houve uma taxação em cima do lucro da empresa. E que taxar os dividendos seria taxar novamente o lucro da empresa. Então, eu queria saber o que, é que o senhor pensa a respeito, se sabe, tem alguma informação sobre isso. Muito obrigado e espero o próximo podcast.
Bom, professor, vamos lá. Pergunta do Bruno, de Florianópolis, Santa Catarina.
Bom, Bruno, eu gosto sempre de lembrar, tem um assunto, né, Carlos, sobre essa intenção do governo de taxar os dividendos, taxar menos a empresa para taxar dividendos, né? Tem um assunto sobre isso no canal. Esse assunto começou quando, no Fórum Econômico Mundial, se não me engano, em Davos, o Paulo Guedes, o ministro da Economia, ele sinalizou a intenção de criar uma medida, né, para passar a taxar dividendos, só que compensar isso diminuindo o tributo da empresa. Então, qual que é a lógica? O tributo, na realidade, ele é considerado, as pessoas são contra, porque é bitributação, porque quando você recebe o dividendo, a empresa já pagou o imposto de renda.
Certo.
Né? Então, ela vendeu receita líquida, despesas operacionais, lucro operacional, né, despesas e receitas financeiras, lucro operacional antes do imposto de renda, e aí calcula o imposto de renda, a empresa paga o imposto de renda, lucro líquido. Aí ela distribui para os seus acionistas. Então, nessa cadeia aí de geração de valor, a empresa já pagou o imposto de renda. Aqueles que são contra diriam, não faz sentido o acionista pagar de novo, porque seria o mesmo imposto sobre a mesma receita, né?
Uhum.
Duas vezes ser tributada a mesma receita. E por isso existe a figura do juro sobre capital próprio. Né? Quando a empresa ela pode decidir distribuir, ao invés de dividendo, o juro sobre capital próprio. Ele tem esse nome justamente por isso, né? Ela paga o acionista como se fosse um juro sobre o capital do acionista, né? O capital próprio que está lá no capital social. E aí esses juros ele lança como despesa financeira, vai vir antes da base tributável, a empresa vai ter um benefício fiscal. Ao ter um benefício fiscal, ela não pagou o imposto de renda. Aí você, acionista, quando recebe como juros sobre capital próprio, você tem que pagar o imposto de renda. Então a lógica é justamente essa. Agora, a lógica econômica por trás dessa medida que o governo quer implementar é taxar menos a empresa e aí taxar os dividendos. Então, tipo, se a empresa paga 30% de tributos, seria... Um exemplo simples, né?
Uhum.
A empresa passa a pagar só 15 e o acionista paga 15 sobre os dividendos, teoricamente.
Até aproveitar isso, professor, deixar bem claro que os 15% citado pelo Bruno é uma especulação. O ministro não citou nada ainda, né?
Isso ainda é uma intenção. Não tem nada no
papel.
Porque
como o senhor deu o exemplo dos 15%, só para os ouvintes estarem cientes.
Deixo só um exemplo. É como se você diminuísse metade do tributo da empresa e o acionista passasse a pagar sobre os dividendos. Qual que é a lógica disso? É que ao taxar menos a empresa paga menos imposto de renda, vai sobrar mais dinheiro para a empresa. E esse dinheiro que vai sobrar mais para a empresa vai reinvestir no seu negócio.
Perfeito.
A empresa vai crescer mais, vai contratar mais funcionário, vai gerar mais emprego, vai gerar mais produção, vai aquecer a atividade econômica e teria aí um ciclo virtuoso com essa redução de imposto sobre a empresa.
Perfeito.
E aí o acionista passaria a pagar a parte desse imposto sobre o seu dividendo. Então, assim, a lógica econômica não é... digamos, ruim. O que, que os críticos estão falando? Porque no Brasil a gente tem a memória curta e uma confusão do que é governo e Estado. Então, os críticos, apesar de entenderem essa lógica, eles falam, o governo faz isso hoje, daqui muda o governo, daqui 4, 8 anos, vem um outro e esquece que o outro já fez isso, vai e aumenta o imposto, não só da empresa, como vai aumentar o imposto sobre o acionista. E aí, que é assim... Imposto, como diz o nome, é imposto, né? Se fosse bom, não seria imposto. Né? Seria uma contribuição voluntária. Se fosse contribuição voluntária, ninguém pagaria. Então, assim, o governo sempre... Porque o governo gera riqueza. Qual a fonte de receita do governo? Imposto. Então, ele sempre tem uma tendência de querer cobrar mais imposto. É o que todos os governos vinham fazendo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? Sempre que ele vê uma oportunidade de aumentar o imposto, ele vai lá e aumenta. Isso é contraprodutivo. Você vê países mais desenvolvidos e cobram menos imposto sobre a produção e talvez um pouco mais sobre a renda, que é mais ou menos o que o Paulo Guedes quer fazer. Porque ao cobrar menos imposto sobre a produção, você ajuda a economia a crescer, você ajuda a ter mais empresas, mais empreendedores, né, formalizarem os seus negócios, sugere esse ciclo virtuoso para a economia. Os que são contra falam assim, daqui passado alguns anos vão esquecer que fizeram isso e aí vão aumentar o imposto sobre a empresa e vão aumentar o imposto sobre os dividendos de novo. Daí a pouco esqueceram que tudo isso fez e digamos, você volta à estaca zero, né? É como se as pessoas tivessem medo que, nesse meu exemplo numérico, que é só um exemplo de novo, né? Lembrando o pessoal que é só um exemplo, eu diminuo de 30 para 15 e aí passa 15 para a empresa e 15 para os acionistas. O medo de quem é contra isso é que daqui a um tempo
30-30.
Aí volta 30 da empresa, ó, agora vamos cobrar 30 da empresa, 30 do acionista. Entendeu? É. Então esse é o grande medo dos críticos, né?
Tá entendido e respondido a pergunta do Bruno. Obrigado, Bruno. Vamos para a seguinte.
Professor Cobori, meu nome é Vinícius Rodrigues, falo do Rio de Janeiro e eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Não tive tempo de ver todos os seus vídeos. Caso essa pergunta já tenha sido respondida, eu agradeceria muito se pudesse me indicar o vídeo em que ela tivesse sido respondida. É o seguinte, o mercado ele tem que ser livre e tem que obedecer à lei mais antiga da economia, que é oferta versus demanda. Como é que fica isso em relação ao cupom, né, o Banco Central, que determina os juros? Ele não teria, ao determinar juros, ele não está corrompendo a lei da oferta versus demanda em relação aos juros? Obrigado, um abraço.
Bom, professor, a pergunta do Vinícius, do Rio de Janeiro também. Até frisando, Rio de Janeiro bem participativo, hein, professor?
É, estamos bastante ouvidos aí pelos cariocas.
É isso, vamos lá?
Aproveitar e mandar um abraço para minha filha que mora lá, né, no Rio. Vinícius, na verdade faz sentido a sua pergunta, tá? Não é que ele corrompe a lei da oferta e procura, é que a lei da oferta e procura rege tudo na nossa vida, né? Nem só em economia. Quando o Banco Central ele faz alguma coisa, digamos, no seu linguajar, ele corrompe a lei da oferta e procura, ele tem algum tipo de problema. Porque a taxa de juros é o preço do dinheiro, né? O dinheiro é o produto e o preço do produto, o dinheiro, é a taxa de juros. Então, sempre que ele mexe na taxa de juros, ele está mexendo no preço do produto, do dinheiro. É a mesma coisa. Vai vender você tem uma loja de calçados, seu simples desejo de aumentar o preço dos calçados, que você vai vender mais e vai ganhar mais dinheiro. Não. É o que equilibra esse preço do calçado no mercado é oferta e procura, como você disse. E o que equilibra o preço do dinheiro, taxa de juros, também é oferta e procura. Então, quando o Copom ele mexe na taxa de juros, ele tem isso em visão, por isso que isso tudo é feito através de um comitê, né, que chama Copom, Comitê de Política Monetária, todas pessoas teoricamente muito preparadas do Banco Central, dos diretores e do seu presidente, sentam numa mesa, tem todos os dados econômicos para fazer essa mexer ou não na taxa de juros. Então, quando ele resolve baixar a taxa de juros, que é o que a gente está fazendo, ele está diminuindo o preço sobre o dinheiro. Então, ele está sinalizando para o mercado, que é a política monetária, está dizendo, agora eu estou pagando um pouquinho menos. Compensa, teoricamente, que ele tá, a mensagem que ele está passando é assim, compensa agora você usar esse dinheiro e consumir do que deixar aplicado. Então, a política monetária é justamente isso, ele baixa a taxa de juros para injetar dinheiro na economia. E quando ele faz o inverso, ele aumenta a taxa de juros, ele está dando a mensagem contrária, fala, ó, agora eu quero tirar dinheiro da economia. Isso. Então, ó, estou pagando um pouquinho mais pelo seu dinheiro, compensa você agora deixar investido aqui ao invés de consumir. Então, política monetária é isso, sobe taxa de juros porque ele quer conter a inflação, sobe taxa de juros, tira da economia, diminui a demanda, teoricamente ele controla a inflação de preços, né, na economia. E o inverso é verdadeiro. Quando ele faz isso sem muito estudo, sem muita técnica, não é só na caneta que a gente fala, é porque você vê muita crise de pessoas que não entendem esse mecanismo e falam assim, tem que baixar a taxa de juros, é só baixar a taxa de juros. Se fosse só um desejo,
e
né?
A gente tem um retrospecto disso daí.
Exatamente. Se fosse só um desejo, né? Você chegar, quero baixar a taxa de juros, vai lá, manda baixar, não é assim.
Não é. É
justamente pelo que o Vinícius falou, né? Existe uma lógica, uma lei de oferta e procura no mercado pelo dinheiro. Então, como você lembrou, Carlos, no passado recente, a gente sofre até hoje é o efeito disso. No governo, né, que tentou fazer isso, falou, vamos baixar agora na canetada.
Na caneta.
Saiu baixando a taxa de juros na canetada e deu
o
no que deu.
O efeito colateral está aí.
O efeito colateral a gente está sentindo até hoje, né? E depois demorou a subir a taxa de juros, né? E eu costumava brincar que esse negócio de subir, lembra, acho que na pergunta passada eu falei sobre o prazo de transmissão, o mecanismo de transmissão da política monetária, que ele leva um tempo. Então, para quem se lembra nessa época, quando o Banco Central baixou a taxa de juros na caneta e aí deu no que deu, começou a disparar a inflação, a gente chegou em inflação de 2 dígitos, passou de 10%, e aí o Banco Central foi correr atrás do prejuízo. Agora eu tenho que aumentar para controlar a inflação. E aí a crítica do mercado é que ele estava sempre atrás da curva. Então atrás da curva é justamente isso, né? Ele estava atrasado na política monetária. Então eu sempre dou um exemplo de uma parábola, né? Do tiro ao prato, aqueles pratos de barro, se não me engano, e o cara atira, né?
Ele então, faz essa compensação.
Se o cara olhar no prato e atirar, ele não vai acertar, né? Quando o chumbo chegar lá, o prato já passou. Então é mais ou menos o que o Banco Central tem que fazer. Ele tem que imaginar qual a trajetória da inflação e atirar antes, né?
Isso.
E quando chega o efeito que leva 6 meses para chegar, quando o efeito chega na economia real, ele acerta lá o seu objetivo. Então o grande problema é de você mexer na taxa de juros só pela vontade, né? Que é o que foi feito lá atrás, só pelo desejo de querer mexer, ele vai cair exatamente nesse problema que o Vinícius falou, né? Existe uma lei no mercado de oferta e procura de dinheiro. Não adianta você... E tem um lado do risco também, né?
Exatamente.
O governo não pode baixar a taxa de juros se o risco dele for muito alto. Porque no limite, quando você compra um título público, você está acreditando no governo. Então, se o cara tem muito risco, por que, que eu vou cobrar pouco, né? Vou cobrar 5% para emprestar dinheiro para esse cara? Não, eu quero cobrar 10% para emprestar dinheiro para esse cara. Então, o governo também tem que, via política fiscal, por isso tem sempre essa briga, né, da política fiscal com a política monetária, via política fiscal, o governo tem que sinalizar que ele oferece sempre um risco cada vez menor.
Perfeito, professor. Excelente explicação e excelente analogia também. Vamos para o seguinte.
Boa noite a todos. Meu nome é José Eduardo. Eu sou de Santos, litoral de São Paulo. Eu fiquei com uma dúvida sobre crédito, porque em algum momento, na fábula do habitante da ilha, foi comentado algo do tipo que o banco não precisa ter o dinheiro em caixa, o dinheiro que ele empresta, né? E eu fiquei assim, sem entender qual é a relação dos CDBs, então. Porque os CDBs, até onde eu sei, é recurso que o banco pega com a finalidade de fazer empréstimos, né? E outra dúvida é para que serve a análise de crédito, então? Porque se o banco não precisa ter o dinheiro em caixa, em tese ele poderia emprestar para todo mundo, né? Mas eu imagino que tem algo a ver com algum equilíbrio, assim, né? Se você jogar muito crédito na economia, provavelmente vai, sei lá, ter inflação, algumas coisas assim. Eu queria saber exatamente o que acontece e quem é que controla isso, como é que é feito esse controle. Muito obrigado, viu? Boa noite.
Bom, professor, pergunta do José Eduardo e alguns pontos que a gente já explicou bem aqui, mas...
Tem bastante dúvida aí, mas é simples de resolver.
Isso.
É José Eduardo, né?
Isso, José Eduardo, Santos.
José Eduardo, é o seguinte, CDBs é um instrumento de captação de recursos das instituições financeiras, né? Então, quando o banco emite um CDB, ele está captando recursos. O que o banco faz? O banco é um intermediário financeiro, né? Ele capta recursos de um lado, de quem deixa depósito em conta corrente, de quem investe nos produtos do banco e de quem compra CDBs. Então, de um lado ele está captando recursos, do outro lado ele está emprestando para o outro. Ele está só intermediando, né, entre poupadores e tomadores de dinheiro. E ganha dinheiro em cima disso, que a gente chama de spread bancário. Então, o CDB, na realidade, nada mais é que um instrumento de captação de recursos para as instituições financeiras. O que regula isso, Zé Eduardo, é o Banco Central. Teoricamente, se a instituição financeira puder fazer com 100% do dinheiro que entra, ela puder colocar do outro lado, ela vai ter um poder de multiplicação do dinheiro infinito. 100% entra aqui, ele empresta do outro lado, e depois se 100% esse que ele emprestou em algum momento volta para o banco ou para o sistema financeiro como um todo, então o poder de multiplicação é quase que infinito, né? E aí isso, digamos, oferece e acumula muito risco para o sistema financeiro como um todo. Então, os bancos centrais, eles têm alguns mecanismos de controle disso, né? E o principal, que é conhecido, é o depósito compulsório. Então, o depósito compulsório é o seguinte, você depositou R$100 ou você comprou um CDB de R$100 de um banco, o banco não pode usar aqueles R$100 para emprestar do outro lado. Uma parte daquilo, o Banco Central recolhe como depósito compulsório. Quando ele faz isso, ele diminui o poder de multiplicar dinheiro dos bancos. Porque, como acho que você iniciou sua pergunta sobre a fábula, né?
Isso,
então, é o que eu explico lá na fábula. Se você pudesse fazer a mesma coisa com 100% de dinheiro, você teria esse poder infinito. Como o Banco Central recolhe uma parte, você tem uma parte menor para fazer e aí cada ciclo que acontecer disso aí vai diminuindo cada vez mais o poder de multiplicar o dinheiro. É dessa forma que o sistema, através do Banco Central, controla esse poder. E é exatamente isso que faz com que, acho que no início da sua pergunta, o sistema financeiro crie dinheiro. Dinheiro não existe, né? Acho que na fábula eu dou um exemplo bastante simples. Imagine que só existe um banco e só existe R$100, né? Se R$100 entra no banco e se ele puder emprestar os R$100 do outro lado, ele empresta, mas como ele é o único banco, em algum momento esses R$100 vai voltar. No segundo ciclo, tem duas pessoas que têm R$100 no banco e só existe R$100 físico. É por isso que os bancos quebram nessas crises de credibilidade, porque se todo mundo for lá sacar o dinheiro não existe. Não existe porque ele transformou esses prazos, né? Às vezes o cara depositou aqui para tirar amanhã, mas ele emprestou dinheiro para o cara que vai devolver só daqui a um ano. E vice-versa, né? O cara depositou aqui para tirar só, investiu para tirar daqui a um ano e ele está emprestando um cheque especial para o cara que vai devolver todo mês. Então ele está sempre transformando esses prazos. Só que você imagina, é muito frágil, né? Vem uma grande crise, todo mundo que investiu aqui queria ficar um ano, quer tirar amanhã. E todo mundo que pegou emprestado do outro lado, talvez não tenha o dinheiro para devolver
onde
amanhã.
Eles quebram.
E é onde os bancos quebram, né? E tem uma coisa que eles chamam de regulação, que é o índice de Basileia, são um pouco mais complexos de explicar, mas é exigências regulatórias dessas instituições financeiras ter de capital principal no banco para cobrir ser um, digamos, um amortecedor em momentos de crise, né? De que ele tenha ali pelo menos uma garantia que ele não vai estar com a água no nariz se vir uma crise, né? Perfeito. Vai estar com a água, sei lá, pelo menos no umbigo, né?
Ainda vai ter um tempo aí. Certo, professor, bem explicado. Vamos para a próxima pergunta.
Boa tarde, José Colori. Meu nome é Tuan, eu sou de São Paulo, capital. E eu tenho dúvida com relação aos fundos imobiliários, né? Eu tenho notado que existe uma ampla divulgação sobre esse tipo de investimento. E eu tenho percebido que o número de investidores tem aumentado de forma significativa e eu tenho um pouco de receio de isso lá na frente se tornar uma bolha. De talvez esses ativos, né, que compõem os fundos imobiliários estarem supervalorizados. Também pelo fato de não ter nenhum tipo de segurança, né? A segurança seria o próprio imóvel, né? Segurança financeira para o investidor. Então, hoje eu estou posicionado em Tesouro Direto, né? IPCA 2045 e 2035, NTNB principal, e tenho receio de migrar para fundo imobiliário. Eu tenho percebido que as taxas de juros estão cada vez mais baixas, né? E os fundos imobiliários estão com um dividend yield atrativo, né? Só que a questão da segurança tem feito com que eu fique posicionado em Tesouro Direto. E eu gostaria de saber sua opinião nesse sentido. Obrigado.
Bom, professor, vamos lá. Pergunta do Tuan, de São Paulo.
Ok, Tuan. Tuan, na realidade é o seguinte, acho que eu expliquei nas perguntas anteriores, o que é importante você entender? Um fundo de investimentos é um condomínio de investidores. Então, se é um fundo de investimento em ações, todos os investidores colocaram dinheiro naquele fundo, o gestor vai pegar aquele dinheiro e comprar ações. Tem uns limites ali de regulamento da própria CVM, né? Então, fundo de ações tem que ter no mínimo 67% em ações. Fundo de renda fixa tem que ter no mínimo 80% em ativos considerados livres de risco, né? Ou de baixíssimo risco. Fundos DI tem que ter 95% em títulos de baixíssimo risco. E geralmente são títulos públicos, né? E fundos imobiliários tem que ter ativos imobiliários. Então, primeiro conceito. Tudo que o gestor faz num fundo imobiliário é comprar ativos imobiliários. Necessariamente não são só imóveis físicos. Você tem que olhar o regulamento do fundo. E aí até essa dúvida da bolha dele, talvez ele não tenha isso em mente, mas até é bom para ilustrar essa nossa história que eu vou falar do subprime. Porque um fundo imobiliário, existe fundo imobiliário de papéis também, que compram papéis do mercado imobiliário. Né? E um deles, que você deve conhecer, tem LCI, tem CRIs. As LCI são letras de créditos imobiliários. E as CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. E tem um vídeo no canal que eu falo sobre isso, só sobre fundo imobiliário. Tá? Que eu faço uma análise sobre uma casa de research aí que vendia esses investimentos, esse relatório. E eu explico ali sobre ações, explico sobre renda fixa, explico sobre fundos imobiliários e eu falo sobre esses fundos de papéis. Então, o que é importante você entender que é curioso? Que você falou, pode gerar uma bolha? Pode. As CRIs, que a gente conhece como certificados de recebíveis imobiliários, foi lá na crise de 2008 o subprime. O subprime era uma CRI, era um certificado de recebível imobiliário. O que se fazia no mercado americano? Eles vendiam, financiavam os imóveis. Lá tinha uma outra dinâmica, né, que as pessoas, acho que até é exposto naquele filme, A Grande Aposta, né, o Big Short. As pessoas que intermediavam essas negociações de imóveis podiam vender esses contratos para os bancos. Aí os bancos compravam esses contratos, envelopavam, criavam outro ativo e vendiam. Esse ativo que eles vendiam, que era os CDOs, era uma CRI. Era um certificado de recebível imobiliário. E quem comprava esses papéis no mundo ali dos investimentos eram os fundos. Então tinham fundos no mundo inteiro que tinham esses papéis subprime dentro do fundo. Né? Como tinha essa demanda grande dos fundos comprando, era sempre um ciclo vicioso nesse caso, né? Porque tinha muito dinheiro entrando, muita demanda desses fundos querendo comprar esses papéis, então o mercado precisava criar esses papéis. A forma do mercado criar esses papéis na dinâmica era vender mais imóveis, financiar mais imóveis, criar mais papéis de recebíveis imobiliários, criar mais CDOs e vender para os fundos do outro lado, ou para outros tipos de investidores. E aí a rodinha vai girando legal enquanto o ativo está subindo. Chegou um momento lá na outra ponta, na ponta real, né? Que o ativo imobiliário parou de subir, junto com o preço do imóvel parou de subir o preço do aluguel. O mercado todo está vivendo disso, né? Porque o aluguel pagava a prestação do financiamento e ainda sobrava dinheiro, virou um negócio. E aí ele vai chegando até chegar num break-even ali que o aluguel já não paga mais o financiamento do imóvel. As pessoas começaram a ficar inadimplentes, os bancos começaram a tomar os imóveis. E aí os imóveis começaram a cair mais de preço. Aí os bancos, todos os imóveis que ele pegava, ele leiloava no mercado. Ele entrava na ponta de venda, o imóvel caía mais de valor. E aí aquela rodinha que estava girando, de repente ela parou e, digamos, começou a descer a ladeira, né? O mercado não tinha mais força para fazer a bicicleta subir. E exatamente quando ele começou a cair, o lastro dessas certificados de recebido imobiliário eram o fluxo de pagamentos, dos financiamentos. Como esse negócio parou de funcionar da noite para o dia, quebrou, era uma bolha, não se pagava mais, esses papéis simplesmente viraram um pó, né? Ele não, e aí os fundos que tinham isso, tanto que, se vocês pesquisarem, eu lembro bem na época, um dos primeiros grandes sinais ali que o mercado começou a dar foram, se não me engano, dois fundos australianos que tinham esses papéis. Tinham essas subprime nos fundos. Foram os dois primeiros grandes fundos que quebraram. O papel simplesmente virou pó. Porque aí o que o fundo precisa fazer? Vender os papéis. Digamos, começou a gerar aquela crise, você é investidor, eu sou investidor, opa, vou resgatar meu dinheiro do fundo. Aí você vai lá resgatar, o fundo não tem dinheiro, precisa vender o ativo para te cobrir o seu resgate. Aí vai vender aquelas subprime, quem que comprava aquilo no auge da crise? Virou pó, não tinha mais valor nenhum. Então o cuidado que você tem que ter é exatamente esse. Primeiro, você entrou no fundo imobiliário, o risco do fundo é o ativo. Você entrou no fundo imobiliário, que ele comprou um prédio, na Faria Lima e aluga para vários bancos, aí você tem que analisar o risco. É por quanto foi comprado esse imóvel, qual o fluxo de aluguel, taxa de ocupação, essas coisas se olham em fundo imobiliário. Que é o mesmo raciocínio se você comprar um imóvel sem ser por fundo. Você quer saber se o imóvel está bem localizado, se ele vai valorizar e se você vai conseguir alugar ele. Como é um prédio que tem, sei lá, 100 escritórios, você tem que ver a taxa de ocupação. Quantos desses 100 ele consegue manter ocupado constantemente? Como... E aí você vai expandindo, né? Como que a economia está aquecida, vai melhorar, não vai... Está num bom momento ou não está. Então, tudo isso é um conjunto de análise que você tem que fazer. Se você está comprando um fundo imobiliário, cota de um fundo imobiliário, que não é ativo físico, que é papel, aí você tem que olhar o risco dos papéis. Que é a mesma coisa que você faria de um fundo de ações. Né? Quais as ações que estão ali? Quais as empresas? Né? Qual que é o lastro disso aí? Que compõe isso aí? Aí um fundo imobiliário que tem papel, você tem que olhar que papel que é esse? Qual o risco? Que essas crises elas têm os rating, né? As agências de risco classificam os recebíveis imobiliários também. Aí é uma questão de analisar os papéis que estão dentro do fundo.
Perfeito. Professor, obrigado. Chegamos à nossa última pergunta, que foi a do Tuan. Então, obrigado pela participação. Professor, só passar novamente o telefone para que os nossos ouvintes aí possam participar. É DDD 61 981170005. E o e-mail para aqueles que queiram agendar uma visita, queiram participar do nosso programa aqui do podcast presencialmente, jkcast@josecobori.com.br. E professor, você quer falar um pouco sobre o seu curso? Porque muitas pessoas perguntando, algumas querendo tirar dúvida comigo, se eu quer citar alguma coisa aí sobre o curso?
O curso, na realidade, esse último curso que eu lancei, Carlos, ele foi até pedido do pessoal, foi um curso mais focado em ações, né, em avaliação de empresas, ações, quais os riscos, como você encontra o valor de uma ação para tentar comprar num preço sempre abaixo, né, do valor. E é diferente do primeiro curso, que era um curso um pouco mais completo, chamava o comportamento dos mercados. Né, e esse agora, que é o segredo dos mercados e método 1%, né, que é só 1% dos investidores sabem fazer exatamente uma avaliação correta de uma empresa. E aí, a pedido, eu lancei uma turma agora, assim, foi muito rápido, lotou, e aí o pessoal está pedindo de novo, vai ser lançada uma outra agora em novembro.
Ah, perfeito.
Então vai ter a Masterclass, são 3 aulas gratuitas que eu dou na Masterclass, já dando bastante conteúdo, se não me engano é de 4 a 12 de novembro, vai ter, mas eu peço para colocar no link aqui do nosso podcast, um link ali para quem estiver interessado, entrar na página, se inscrever, esse tipo de coisa, e essas 3 aulas são gratuitas da Masterclass.
Olha aí, excelente oportunidade. Professor, novamente, obrigado pelas explicações. Chegamos ao final de mais um episódio do JK Cash. Obrigado, professor.
Eu que agradeço. Um forte abraço.
Um abraço.
Você ouviu mais um episódio de JK Cash, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.